Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Com vocês, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão da Rádio Vaticano, Vatican News. A Igreja celebrou no domingo 18 de outubro o Dia Mundial das Missões, que este ano teve como tema Eis-me aqui, envia-me. Nesta edição, vamos ouvir a entrevista do provincial dos missionários combonianos no Brasil, padre Dário Bossi, ao missionário comboniano que trabalhou vários anos no Sudão do Sul, padre Raimundo Rocha dos Santos, que é natural de Balsas, no Maranhão.
Um abraço a todas e a todos que nos acompanham nesta reflexão sobre missão ad gentes. Eu sou o padre Dário Bossi, sou missionário comboniano, neste momento sou provincial no Brasil, coordeno o grupo dos missionários combonianos no Brasil. E tenho muita alegria ao apresentar o padre Raimundo Rocha, que está aqui conosco. Olá, Raimundo, tudo bem?
Olá, gente, tudo bom? Um abraço para vocês.
Hoje com Raimundo vamos dialogar sobre o que é missão ad gentes e por que é importante a missão ad gentes para a vida da Igreja. Todos somos um só povo, a humanidade. Todos filhos e filhas de Deus, fratelli tutti, como diz Papa Francisco. Mas também todos somos diversos na chamada convivialidade das diferenças. Então, a missão ad gentes, que significa a missão aos povos, é sair ao encontro. É não se fechar em nossas pequenas histórias, em nossas convicções, em nossa experiência de Deus. Quando nós saímos ao encontro e ao anúncio de Deus, quando estamos abertos à escuta da espiritualidade das outras pessoas, aprendemos muito sobre o próprio Deus e recebemos, como diz o Evangelho, 100 vezes mais. Então, o nosso companheiro padre Raimundo Rocha, ele, que é missionário comboniano, é testemunha de tudo isso, porque ele viveu esta missão ao encontro de outros povos e foi lá até o Sudão do Sul, o mais novo país da África. Padre Raimundo, conte para nós quanto tempo demorou a sua missão. Quais são as características do Sudão do Sul e o que você fez naquele país?
Olha, o Sudão do Sul é um país que fica na região central da África, é o mais jovem país do mundo, o mais jovem país do continente africano. Conseguiu a sua independência em 2011, foi celebrada a independência do Sudão do Sul como a nação mais jovem do mundo. E uma das características desse país é que ele é muito rico na sua diversidade cultural, nos seus povos, são 64 etnias, uma riqueza cultural, assim, étnica muito grande, muito bonita. É rico também em recursos minerais, naturais e em espiritualidade. O povo do Sudão do Sul tem uma espiritualidade profunda, milenar, muito bonita. Portanto, é um povo que já faz uma experiência de Deus. E uma outra característica desse país, lá na África, no Sudão do Sul, é que, infelizmente, ele passou por um período de muitos conflitos, de guerra civil com o antigo Sudão, até conseguir a sua independência. Né? Então, é um país que o povo vive assim, muito machucado, sofrido, por causa dos conflitos do tempo da guerra civil, e agora uma nova guerra civil que começou, mas graças a Deus, está terminando. Tem também uma presença bonita dos missionários combonianos lá e de outras congregações missionárias. Os combonianos são pioneiros naquela região desde o tempo, os tempos de Daniel Comboni. Né? Comboni trabalhou, exerceu o seu apostolado missionário naquela região e deixou assim, uma igreja iniciada que depois teve o seu desenvolvimento, inclusive com as pessoas de lá, o povo sul-sudanês, e agora é uma igreja que está mais fortalecida e bonita, faz uma caminhada bonita. Porém, ainda um país em que, se falando em termos de evangelização, possui muitas comunidades, muitos grupos étnicos, assim, em regiões grandes, que não são evangelizadas ou não são suficientemente evangelizadas. Portanto, podemos falar em um país de missão, em terra de missão, em que há uma necessidade de se fazer presente, levar o evangelho e assim valorizar os valores do evangelho que já existem nesse país, nessas culturas, nessas etnias, e ajudar o povo a fazer a experiência de redenção, de salvação, de libertação de Jesus. Então, é um país com todas essas características, certamente tem mais outras, mas é um país em que um povo vive assim, sofrido, mas também tem muito acolhedor, um povo hospitaleiro com grandes valores culturais, espirituais, humanos, e estão aí à espera do anúncio do Evangelho.
Obrigado, Raimundo. Enquanto você falava, passaram algumas das fotografias da sua experiência missionária. E vamos passar mais outras. Pode nos dizer qual foi, por que foi importante, digamos, em sua vida, a experiência de missão ad gentes? Que as pessoas dizem, ah, mas tem tanto trabalho aqui no Brasil, por que, que não fica como todas as pessoas fazendo a tua parte aqui entre nós? Afinal, tem muita necessidade. Por que foi importante para você essa missão fora das fronteiras do Brasil?
De fato, aqui no Brasil, sobretudo na região Nordeste, na região da Amazônia, há uma enorme carência de ação, de trabalhos missionários de frente de evangelização. E onde a igreja está presente é porque ela é um sinal do evangelho, de evangelização. Mas há situações de fronteira, há países, há terras distantes que há uma, em que há uma maior necessidade. Há comunidades que ainda não foram evangelizadas ou suficientemente evangelizadas, há uma carência da presença do evangelho. E eu senti, como missionário comboniano e como cristão em primeiro lugar, a necessidade de partir e testemunhar a minha experiência de Deus, a minha experiência de Jesus Cristo com essas pessoas, com esses povos. Então lá existe essa carência e a necessidade da gente poder ir e dar testemunho de Cristo. Eu fiquei no Sudão do Sul com o grupo, com a família comboniana, por durante 7 anos, 4 anos trabalhando numa missão entre o povo da etnia Nuer, que é uma missão de primeira evangelização. Muita gente lá ainda não ouviu falar de Jesus Cristo. E depois fiquei mais 3 anos trabalhando na capital, Juba, com refugiados de guerra, também muitos deles da etnia Nuer. Então, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora, porque ao chegar lá, nesse novo ambiente cultural, nesse ambiente eclesial, esse ambiente político de um país diferente do meu, de uma cultura diferente, eu fui desafiado a encontrar e identificar a espiritualidade desse povo e me dei conta que Deus já estava lá presente antes da minha chegada, antes da chegada dos outros missionários. Portanto, eu fiz essa experiência de viver Deus segundo a maneira como esse povo vê Deus. Mesmo assim, há necessidade de levar o evangelho e ajudar esse povo a fazer a experiência de Jesus Cristo segundo nos é apresentada no evangelho.
Pois é, Raimundo, a igreja, por sua essência, é missionária. os documentos da igreja nos lembram que necessitamos sair ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades e dos povos, para comunicar a eles e compartilhar o dom do encontro com Cristo, que tem preenchido nossas vidas de sentido, de verdade, de amor, alegria e esperança. São as palavras do documento de Aparecida, a grande conferência dos bispos de Latinoamérica. E eles dizem: não podemos ficar tranquilos numa espera passiva em nossos templos fechados nas igrejas, mas é urgente ir em todas as direções para proclamar que o mal e a morte não têm a última palavra, que o amor é mais forte, que fomos libertos e salvos pela vitória da Páscoa do Senhor da História. Muito bonito isso, que nos dá um pouco a mística da missão. E, Padre Raimundo, em sua opinião, quais são as urgências da missão Adjentes hoje para a Igreja no mundo?
A fonte inspiradora da missão Adjentes, quer dizer, da missão além fronteira para os povos, é o mandato evangélico de Jesus Cristo, que a gente encontra no fim do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, aquele mandato que nos diz: id pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Então, nós, como igrejas, carregamos esse compromisso de atender a esse apelo do Senhor. Então, nós somos uma igreja com essa responsabilidade adiante para os povos. E nós vamos com o compromisso não de implantar uma igreja e favorecer um tipo de colonialismo, mas, ao contrário, de ajudar o povo a fazer a experiência de Deus, do Deus de Jesus revelado no Evangelho. E aí nós carregamos esse compromisso, primeiramente, de ser uma igreja missionária para fora, além fronteira, mas também ela não tem só um sentido, a missão Adjentes, não só um sentido geográfico de sair para outras terras, para outras culturas. Ela pode ser também vivida, experimentada dentro do próprio país ou na igreja local onde já estamos. Então aí a gente pode falar de outras urgências, outras necessidades da missão Adjentes hoje. A gente encontra essas realidades de missão Adjentes nas periferias das grandes cidades, nos condomínios, entre as juventudes, as migrações. O mundo do cárcere no Brasil hoje são mais de 700 mil pessoas presas. As pessoas que vivem em situação de rua, a promoção da mulher e da criança, entre os idosos, as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, também as questões de justiça e paz, e por que não dizer o mundo midiático, as redes sociais. Tudo isso faz parte das realidades, das urgências hoje da missão Adjentes. Entra também a reflexão, a questão dos direitos humanos, o diálogo ecumênico e interreligioso. Naturalmente, a gente não pode deixar o cuidado com a casa comum, como o é apresentado pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si, e a missão na Amazônia, como apresentada na exortação apostólica pós-sinodal, querida Amazônia, do nosso querido Papa Francisco. Então, são realidades da missão Adjentes que a gente encontra hoje aqui mais perto de nós, na igreja local, que precisa viver constantemente a animação missionária, mas também em outras regiões do Brasil, como Nordeste, Amazônia, periferia das grandes cidades. E, naturalmente, não podemos esquecer de ir além fronteira para outras terras, para outros continentes.
Falando no Papa Francisco, queria trazer algumas palavras dele. Ele nos ensina que nós não vamos em missão para converter as pessoas a uma verdade, para quase como substituir o chip do cérebro, mas vamos por amor. E ele diz: dor e morte nos fazem experimentar a fragilidade humana. O chamado à missão, o convite para sair de si mesmo por amor a Deus e ao próximo, é uma oportunidade de partilha, de serviço, de intercessão. No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus, Deus revela que seu amor é para todos. e pede nossa disponibilidade para sermos enviados, porque Deus é amor em constante movimento missionário. Deus é amor em constante movimento missionário. Ninguém é excluído do amor de Deus. Padre Raimundo, o que você diria aos jovens que estão em busca deste sentido para suas vidas? A missão, será que pode ser um chamado para eles também?
Na minha juventude, há uns 25, 30 anos atrás, eu passei por um momento de inquietude, de busca, de procurar saber o que Deus queria para a minha vida, de construir um projeto de vida. E eu me senti questionado, me senti assim, tocado pela necessidade da minha comunidade, uma comunidade de base, uma comunidade eclesial de base, que tinha necessidade de celebrações eucarísticas, de formação, tinha necessidade do padre. Eu me senti chamado a ser um padre nessa comunidade. Quando eu percebi que haviam outras comunidades fora da minha região e também na África, por exemplo, que precisavam também de uma presença de formação, de evangelização ainda maior, eu comecei a me questionar se não seria essa a minha vocação, ir para as missões, além fronteiras, adjentes. Eu diria para os jovens que estão hoje, assim, nesse processo de busca, de descoberta, que se sentem inquietos, que não estão contentes com o mundo do jeito que está, que sonham com um mundo de justiça, de paz, de inclusão, de fraternidade, um mundo melhor, aquele mundo que sonha Jesus. Eu diria, procurem também conversar, refletir, rezar sobre a vocação missionária. Conversem com um missionário, uma missionária, uma pessoa que possa dar uma ajuda, um apoio, uma orientação, porque a missão adjentes é realmente algo que nos faz feliz, que nos preenche, que nos ajuda a nos realizar como pessoas e assim dá mais sentido à nossa vocação cristã.
Realmente, também no Vaticano II, no grande concílio que deu os rumos para a Igreja, se fala desses três grandes desafios da missão adjentes: testemunhar, preparar condições de vida mais humanas e promover uma ação ecumênica, quer dizer, um encontro, um diálogo entre as confissões cristãs e as diversas religiões. Testemunhar, promover a vida, promover o diálogo entre as religiões. Chegamos no fim da nossa entrevista, infelizmente, tinha que ser curta, mas lhe agradecemos muito, Padre Raimundo, também lhe desejamos muita força pela sua missão, que agora está em São Luís, no Maranhão, e lhe pedimos de deixar para nós uma mensagem final, para que vivamos esse mês missionário e a missão inteira com paixão e com alegria.
A Igreja no Brasil, durante esse mês de outubro, o mês temático da missão, nos convida a essa reflexão sobre a missão adjentes, né? Vida é missão, eis-me aqui, envia-me. Então vamos aproveitar dessa oportunidade para a gente refletir, conhecer mais, saber mais o que é a missão adjentes além fronteiras, tanto indo para outras terras, quanto dentro do nosso país, onde há necessidades de viver essa missão adjentes, os novos desafios, as periferias existenciais de que fala o Papa Francisco, né? E rezar sobre isso, e rezar para que hajam mais vocações missionárias e que nos tornemos uma Igreja assim, cada vez mais consciente da nossa missão, da nossa responsabilidade de levar e testemunhar o Evangelho, sendo essa presença de luz transformadora na sociedade e no mundo, sendo fermento, sal e luz, para que o Reino de Deus aconteça também através da nossa ação missionária. Que Deus abençoe a todos, obrigado por nos acompanhar, rezem por nós missionários, por toda a Igreja, para que ela permaneça sempre aberta e em permanente estado de missão.
Povos indígenas, arquitetura escolar também educa, afirma a pesquisadora brasileira. Ouçamos a reportagem de Andressa Colê.
em um período de publicação da nova encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, sobre a importância da fraternidade dentro e entre as comunidades, e em pleno Dia Mundial do Professor que motiva a ensinar com liberdade. Uma arquiteta do interior do Rio Grande do Sul tem apostado no diálogo entre a sociedade e os povos indígenas através da edificação das escolas. Nauíra Zanardo Zanin acredita que a alfabetização tem um papel fundamental nesse diálogo e na possibilidade dos indígenas buscarem os seus direitos para que a sociedade compreenda e respeite a forma de vida e o modo de educar dos povos originários. A professora adjunta da Universidade Federal da Fronteira Sul tem mestrado em Engenharia Civil e doutorado em Arquitetura e Urbanismo. Em setembro, Nauíra fez uma exposição virtual e em nível internacional durante o terceiro encontro de arquitetura indígena nas Américas, promovido pela Universidade Nacional de Misiones da Argentina e da Universidade Autônoma de Yucatán, do México. A imersão no campo de ambientes escolares para a educação indígena começou no mestrado, quando iniciou a estudar e a aproximar o tema da arquitetura junto aos povos indígenas, as relações entre construção autóctone, processo de projeto e apropriação de ambientes escolares. Entre as inspirações da pesquisadora estava um jesuíta e antropólogo espanhol, falecido em 2019 no Paraguai.
Também foi organizado um seminário lá nas missões, na época que eu estava começando a pesquisa de mestrado, e convidaram o Bartomeu Meliá, lá do Paraguai, mas que trabalhou assim muitos e muitos anos, muito próximo das comunidades Guarani, e tem livros importantíssimos, que são referências valiosas assim para quem busca conhecer, né, esse grupo, esse povo indígena.
Durante os longos anos de estudo, Nauíra chegou a visitar mais de 20 aldeias e acampamentos de beira de estrada para conhecer esse novo mundo em que são utilizados materiais nativos e os próprios saberes como elementos simbólicos, culturais e até espirituais para construir os espaços escolares dentro das comunidades. Existe, inclusive, uma relação entre a escolha dos materiais, já que podem ter propriedades para proteger o espírito, que geralmente são madeiras nativas, como dos coqueiros jerivá e das árvores guajuvira, cedro e louro. Além disso, comenta a arquiteta e urbanista, outros elementos podem ganhar atribuições de significado pelos povos indígenas, que vão além da edificação em si. O processo construtivo, por exemplo, acontece em mutirão, uns ajudando os outros, entre parentes e até com as crianças que participam se divertindo.
E aí isso também me fez ficar pensando que coisas essas crianças aprendiam, como é interessante, né? Eles já aprendiam a construir desde pequenos. Isso já é parte da educação deles e nós, enquanto crianças não indígenas, bom, a gente brinca de casinha também, mas será que a gente tem a oportunidade de brincar de construir uma casa e aprender com isso e compartilhar isso com as pessoas com quem a gente vive e saber como colher, quando colher o material? São muitos conhecimentos, né, que eles vão aprendendo na vivência com a comunidade.
Nauíra também buscou referências em profissionais e pesquisadores de pedagogia, psicologia e políticas públicas sobre o espaço escolar em si.
E aí comecei a entender assim, que o espaço, né, que a arquitetura escolar, ela também educa, né? O espaço escolar, ele não é neutro, ele educa também.
Diferente da arquitetura convencional, inserida no processo educativo no Brasil, desvinculada de uma vida que acontece lá fora e questionada por especialistas desde a década de 30, a relação com o espaço externo que acontece com as escolas dentro das comunidades indígenas é muito pouco pesquisada. Há estudos relacionados à pedagogia e à história nesse campo desde a década de 70, mas não na área da arquitetura e, por isso, da participação de Nauíra nessa rede internacional da América Latina sobre arquitetura e povos originários, que ajudam a abrir muitas possibilidades de diálogo.
Então, eu, como professora de arquitetura, hoje procuro trabalhar, né, sempre trazendo o tema, né, da arquitetura junto aos povos indígenas para dentro do ateliê de arquitetura, né, para possibilitar que eles conheçam um pouco mais não só das culturas indígenas, dos nossos vizinhos. A gente tem vizinhos no campus aqui, sabe? Tanto Caigangue quanto Guarani estão muito próximos de nós. Então, eles frequentam o campus, eles são estudantes também.
Nauíra enaltece ainda a importância de se conhecer o contexto para poder respeitar e ter uma escuta atenta. Estar disponível para o diálogo é também respeitar o tempo deles, de dialogar entre eles, verificar o que para eles é bom. A própria legislação do Brasil, lembra a arquiteta, fala dessa necessidade de se respeitar e de atender às demandas dos povos indígenas, às suas formas próprias de aprendizagem, de educação, inclusive esse reconhecimento necessário e proteção dos territórios, que é o que viabiliza os modos de vida, da arquitetura à educação própria deles, que está muito vinculado ao território.
Se a gente confina as crianças num espaço escolar, né, deixa elas fechadas em sala de aula para aprender coisas que não fazem parte também do modo de vida delas, a gente vai estar tirando esse tempo tão precioso de vida e de aprendizado, né, que é tão efervescente na infância, que é tão rico, né, nesse momento que eles estão absorvendo tudo. Então eles vão deixar de conviver com as pessoas da comunidade e vão ficar fechados em sala de aula. Muitos representantes indígenas falam que a educação ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Mesmo a alfabetização, né? Claro, vai ter um momento de ir para a sala de aula escrever, vai, mas as discussões sobre, enfim, o que vai estar sendo escrito, elas podem acontecer na mata, elas podem acontecer no espaço cerimonial, elas podem acontecer nas próprias casas, nos rios. Essa alfabetização vinculada aos saberes e à vivência cotidiana, às experiências, ela vai marcar um aprendizado que é muito mais profundo, que permanece, né? Não é aquilo que é abstrato, que a gente não consegue relacionar com as vivências, né? Com aquilo que a gente conhece.
A legislação brasileira, como outros documentos oficiais, comenta Nauíra, já ilustram assim a importância de um diálogo com os povos indígenas para que possam participar da definição da arquitetura das escolas, para poder contemplar a forma de pensar da própria comunidade. Geralmente, as concepções das escolas contam inclusive com a participação das lideranças e dos professores indígenas, que manifestam anseios que procuram traduzir e apresentar elementos culturais que fortaleçam a identidade e as especificidades de cada povo e de cada lugar. Alguns poderão escolher por uma arquitetura mais relacionada com o contexto da comunidade para valorizar os saberes dos ancestrais, que dentro das comunidades são conhecidos como as bibliotecas, criando um vínculo intergeracional com os avós e as pessoas de mais idade.
Existe, então, uma possibilidade de flexibilizar algumas questões com relação à arquitetura escolar para os povos indígenas.
Obrigada, amigo ouvinte, pela sua participação nesta edição do Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.